Fala, futeboleiros, fala, futeboleiras. Chegamos para mais um Código BR, edição 148. E hoje a gente traz aquela velha e boa tier list. Vamos elencar os principais mercados do país, os piores também, os regulares também. Então, fatalmente, a gente vai falar do seu time hoje. Falaremos dos 20 clubes da Série A de 2024 que contrataram nessa janela internacional que fechou na última semana. É sempre bom lembrar que a gente ainda tem a janela nacional aberta, então aqueles que jogaram estadual podem fazer transferências nacionais ainda. E para a gente falar sobre esse assunto que realmente tem um baita apelo, aqui do meu lado, Douglinhas Batista. E aí, Douglinhas?
Salve Gabriel, salve Vinícius, né? Já apresentando outro convidado e é isso, cara. Programa de janela é sempre bacana. Uma janela que foi menos agitada do que eu achei que seria, já que os principais times talvez não se moveram tanto assim. E é isso. Vamos lá que teve coisa bacana para falar.
É isso aí, tem muita coisa para falar hoje e complementando a mesa, Vinícius Dutra e aí, Vini.
Fala Gabriel, fala Douglinhas, estão aí. Brasileirão chegando, né? Agora a gente está vendo os estaduais chegando já na reta final. Brasileirão chegando, acho que já vamos animando, principalmente porque os times já vão fechando, né, as suas contratações. E vai ser um prazer poder tá discutindo aqui com vocês.
É isso aí. E assim, para a gente começar, esquentar um pouquinho também, trazer aqui a interação pré-podcast. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui que a gente vai estar respondendo, tá? E aqui a gente já tem uma interação que foi até antes do podcast iniciar, tá? Que foi do General Salazar, falando que ele é Vasco e o Vasco foi horrível na janela. Vamos falar do Vasco. Alexandre Matos, que é sempre tema, né? Quando estamos falando de janela, o clube que ele tá, nesse caso o Vasco, que tinha grande expectativa. Não vamos dar spoiler, né? Vamos esperar um pouquinho. Aqui uma outra interação do Henrique Brito. Brasileirão chegando. E nunca que o Internacional esteve tão bem preparado para jogar ele, desde o último título desse campeonato. É, rapaz, o Inter fatalmente será um dos nossos destaques. Isso aí não tem nem por que a gente não dar spoiler, né? Porque foi uma baita janela. Inclusive, amanhã tem vídeo no canal sobre o novo lateral esquerdo do Inter. Certamente vocês vão ter que conferir, porque é um jogador de currículo europeu, então sempre é bom conferir das nossas análises para entender também um jogador desconhecido, né? Aqui no Brasil não se teve tanto acesso, por exemplo, ao jogo do Bernabéu. Pois bem, amigos, acho que já podemos começar. E aí, eu acho que é legal a gente começar falando assim por alto dos destaques do mercado, né? A janela se fechou, não podemos mais contratar, por exemplo, jogadores que vêm da Europa, ou então uma volta de alguns jogadores que foram para a MLS, por exemplo. E aí eu queria começar com você, Douglas. Assim, qual janela que você destaca realmente assim? Não preciso nem se aprofundar muito, porque a gente vai acabar chamando clube por clube aqui, mas assim, dos 20 times, qual janela te chama mais atenção, assim?
Cara, tu falou do Inter, né? Mas acho que para além do Inter, um nome que tem que ser muito óbvio para citar é o do Bahia, né? Porque o Bahia ele meio que marcou território nessa janela de transferências, no sentido de as contratações do Bahia foram contratações de muito impacto. O Bahia bateu algumas vezes, né, o recorde de maior transferência aqui do Nordeste, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, que veio sem custos, mas tem todo o impacto da contratação de um cara como Everton Ribeiro. A renovação do Cauley, que foi um cara extremamente desejado pelo Palmeiras no meio da janela. Então, o que o Bahia fez nessa janela, de forma geral, foi bem impactante, né? Eu acho que poderia ter dado um pouco mais de carinho para a defesa. Acho que eu não gostei tanto só da chegada do Cuesta e tal. Acho que poderia ter tido um carinho melhor na defesa. Mas do meio para frente é muito impactante. Tu parar para pensar, o Bahia joga muitos jogos com o Tassiano, né, como uma espécie de falso 9 ali, e o Bahia entra em campo com Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, assim, caras de cognitivo muito alto juntos, né? E aí, trabalho técnico em espaço curto desses caras é muito bom e torna o jogo do Bahia muito mais fluido, né? Então, gostei bastante da janela do Bahia.
É isso. E você, Vini, assim, de cara, talvez um destaque não tão óbvio assim que você tenha visto, que você não vê tanta gente falando, por exemplo, a gente vê muita gente falando do Inter, falando até do Flamengo que contratou pontualmente, enfim, o Cruzeiro que também teve boas contratações nessa reta final de janela, mas assim, um destaque menos óbvio assim que você viu nessa janela e que vale mencionar.
Cara, apesar dos pesares, eu acho que o Corinthians, na comparação com o ano passado, melhorou o time. É, a gente até chegou a comentar que no final do mês passado, o Corinthians até estava com muitos jogadores baixos no meio-campo, que poderia gerar um conflito, né? Mas a saída do Rojas meio que reequilibrou as coisas de novo, mesmo que o Coronado se lesionou, né? E que era algo esperado justamente pelo histórico dele. Mas se a gente olha para o Corinthians do ano passado, e se a gente considera o caos que foi o Corinthians no início do ano, eu acho que dá para dizer que o Corinthians melhorou na comparação com ele próprio. Então, por isso que, para não citar um óbvio como o Flamengo, né, ou o Inter, eu ficaria com o Corinthians nesse sentido.
É isso, amigos. Então acho que a gente já pode ir para ação, né? Porque a gente já fala bastante aqui dos 20 dos 20 clubes da Série A. Então eu já vou espelhar aqui para vocês também o tier list. Antes disso, temos uma interação aqui. Dona Tonha falando que o Corinthians subiu muito de nível de elenco e também trouxe um ótimo técnico. Meu filho vai fazer história no Timão. Então, assim, eu queria começar com você, Douglins. Piorou o elenco. Quem foi o time que piorou o elenco de um ano para o outro até então?
Essa é fácil, Atlético Paranaense. É, não tem como. O Atlético Paranaense perdeu o principal jogador, a principal estrela, que foi o Vitor Roque. Repôs bem com o Mastriani, mas assim, tem um gap de diferença técnico. Acho que dentro do que podia, o Atlético foi muito bem, mas o Atlético ele não atacou os buracos que tinha no elenco, né? O Léo Godoy é uma boa contratação pelo lado direito, mas de forma geral, o Atlético ainda vai ter alguma dificuldade nas extremas, por exemplo. Tem o Canóbio, que é um cara que gera volume, mas não é incontestável, não é um cara que vai te garantir um número alto de gols ou assistências. Assim como o Coelho, que é um cara muito habilidoso, mas muito irregular. O problema do meio-campo, como eu falei, o problema da defesa, cara. A defesa do Atlético é muito fraca individualmente, em termos de nomes, se a gente for buscar. A gente tem um Thiago Heleno em reta final de carreira, tem um Kaique Rocha, que é um cara que é muito pendente ao erro, né? Então, é uma equipe que, na minha visão, piorou o elenco, o Atlético Paranaense.
O Atlético que trouxe aqui, eu tenho aqui a lista: Romeu Benítez, Matheus Gamarra, Léo Godoy, Peterson, Andrei, Mastriani, Lucas Diorio e Filipinho. Vini, tu tá com o Douglinhas nessa? Tu acha que o Atlético foi o time que piorou a janela, piorou o elenco, aliás, de um ano para o outro? E se tu incluiria mais algum time aí? É bom lembrar que a única camada aqui que a gente vai colocar é um número específico de times é o top 3. De resto, é tudo mutável de acordo com o que a gente achar aqui.
Cara, um outro time que me decepcionou foi o Vasco. O Vasco é um time que me decepciona, mas também pela expectativa, justamente pela maneira como o Vasco terminou o ano passado. Mas eu concordo que. Porque, assim, de uma maneira geral, eu acho que se a gente olha de uma maneira geral, muitos times foram bem na janela, a média. Poucos times realmente, de fato, pioraram. Eu acho que quem a gente pode confirmar com certeza que piorou foi realmente o Atlético Paranaense. É um time que, para mim, até ficaria solitário ali. O Vasco, para mim, já entraria mais no abaixo do esperado, né? Justamente pela expectativa, assim, sabe? Que gerou pelo início de ano com o Ramon Dias, né? Então, mas eu acho que o Atlético foi um dos poucos times que realmente piorou, por mais que trouxe aí o Mastriani, que é um cara que deve fazer muito gol ao longo do ano, mas eu acho que, sem dúvida, é um déficit em comparação com a saída do Vitor Roque.
Sem dúvida não tá à altura do que a gente viu com o Vitor Roque. E aí, Douglas, você acha que a gente já pode incluir o Vasco aqui na próxima Na próxima camada, o Vasco trouxe João Vitor, David, Robert Rojas, Adson, Kehler, Vitor Luiz, Pablo Galdames, Juan Sforza e Cleiton Silva.
Porque assim, no caso do Vasco, eu gostei das contratações do Vasco pro setor defensivo. Eu gosto do Rojas, eu gosto do João Vitor. Mas pensando ofensivamente, eu achei a janela do Vasco muito fraca, cara. Tu só tem o Verrete como opção, né, durante muito tempo, e aí pra reserva dele tu traz o Cleiton, que, como eu disse, é um cara que tem um bom histórico na Série B, mas quando subiu o nível, né, pra jogar a Série A, ele não demonstrou. Tá no nível de exigência de uma Série A, posso ser que tenha melhorado, mas assim, ainda assim abaixo do que se esperava. As extremidades do Vasco ainda dão, sabe, não vou dizer que. Não vou dizer que piorou, não pioraram, porque eu gosto, eu acho que o Watson é uma opção melhor do que acho que o Vasco tinha, mas com certeza não são reforços que garantem, sabe, que são unânimes. Então, sim, acho que o Vasco foi bem abaixo do esperado, apesar de ter gostado das contratações no setor defensivo.
É, até em cima disso, ó, o general Salazar, que falou lá no início da live, ele fala que o Vasco se enfraqueceu nessa janela e vendeu muito e repôs pouco, ele diz, na questão da qualidade. E aí a gente pode até traçar um paralelo aqui, porque saíram o Marlon Gomes, saiu o Gabriel Peck, saiu. Quem mais saiu do Vasco nessa janela? Prachet ficou, né? Acabaram, renovando o empréstimo dele. O Michael acabou ficando também, tava para sair. Então, assim, de vendas mesmo importantes foram o Peck e o Marlon. E aí dá para gente dizer que as chegadas foram a do Galdames, né, nesse caso pro lugar do Marlon aí, além das lesões do Jair e do Paulinho, que não são saídas, né, mas são perdas para essa temporada. E no lugar do Peck veio o Adson, né, como você bem disse, Douglas. Então dá para gente dizer que, assim, não caiu tanto quanto o Atlético Paranaense. Até acho legal a gente individualizar, colocar um só ali naquela última prateleira, porque foi o mais flagrante. Mas é aquela coisa, né? O Vasco não sobe de produção, como você disse. E aí, Vini, você citou o Vasco lá no início, né? Eu acho que, além do Vasco, podem existir outros times aí nessa mesma configuração, né? Já vou até adicionar o Vasco aqui já de uma vez. E aí, Vini, tem mais alguém que você acha que possa entrar nessa camada aí que a gente colocou o Vasco?
Que fica abaixo do esperado, né? Cara, talvez o São Paulo, porque trouxe pouca gente, né? Luiz Gustavo, Bobadilha, e aí agora, quando começou a sofrer as lesões depois da Supercopa do Brasil, a gente começou a notar que o São Paulo tem problemas quando sofre algumas lesões. Talvez é um time que ficou abaixo do esperado, justamente porque com esse período de lesões, né? Wellington Rato, o Luciano, alguns jogadores ficaram de fora, o Lucas também, que se lesionou. O time do São Paulo sentiu bastante. E aí eu acho que é um time que demonstrou um elenco um pouco curto. Acho que para a lateral esquerda também é um time que não tem um reserva, além do Wellington. Acho que ficaria o São Paulo.
Além do Luiz Gustavo e do Bobadilha, que são mais para o meio-campo, né? Chegaram também o Ferreirinho e o André Silva pro ataque, Douglas. Você tá com o Vini nessa? Você acha que ficou abaixo do esperado, até pelo que a gente vê do Carpini, enfim.
Sim, né? Não chegou o substituto pro Beraldo, né? O São Paulo perdeu seu melhor zagueiro. A própria questão que o Vini falou do reserva do Wellington, que não inexiste, né?
E que ele mesmo pode sair também, né?
Exato. E continuando, né? O São Paulo perdeu o Nestor, não tem um substituto pro Nestor. O São Paulo sofreu com questão de pontas. Ano passado, né, não à toa, o Dorival utilizava dois meias, né, como pontas, que é o Wellington Rato e o Nestor, como meias abertas. E aí a contratação foi o Ferreirinha, que é um cara que eu acho que agrega no elenco, mas que o São Paulo talvez precisasse de um cara, sabe, unânime ali para chegar e tomar posição, e não tem. Então acho que sim. E te dizer, Gabriel, acho que tem alguns times que dá para colocar nessa abaixo do esperado. Acho que o.
Então, o chat tá falando aqui do Bragantino, né? Que o Léo Ortiz saiu, aí veio, assim, Nathan Mendes, Douglas Mendes e o Lincoln, né? Que foi um jogador que a gente elogiou bastante no último episódio. Aí realmente foi um up ali pro meio-campo, mas perdeu o Léo Ortiz, né? Então, ficando 0x0, dá pra dizer assim.
É, e para além deles, cara, é óbvio que a gente vai falar mais do Bragantino, mas dizer que a janela do Fortaleza foi fraca também. O Fortaleza perdeu talvez seu principal jogador da última temporada, que foi o Caio Alexandre, e não conseguiu repor, né? É, o Vojvoda, inclusive o Fortaleza tem jogado mal nesse início de temporada. O Vojvoda tem optado por algumas opções, né? Colocou o Cauã da base, né? O cara que tava no sub-20, que tem rendido bem. Mas quando o Cauã não joga, as opções dele é recuar o Zé Welison para fazer uma dupla com o Pochettino, né? Que tá jogando de mais recuado agora. Mas claramente falta esse iniciador de jogadas. Trouxe o Santos, eu gostei da contratação do Santos. Acho que foi de longe a melhor contratação do Fortaleza na temporada. Trouxe o Luquinhas, né, para ser esse camisa 10 aí da equipe, esse meio-campista. Ainda não encaixou, ainda teve um começo bem irregular. Acho que foram duas boas contratações, que foram o Santos e o retorno do Moisés. Mas falta ainda. O Marinho segue extremamente irregular pelo lado direito. Então o Fortaleza talvez ainda precisasse de um extremo pelo lado direito ali para competir para valer com o Pikachu e com o Marinho. Mais um meio-campista, questão de zagueiro. Então, eu não gostei da janela do Fortaleza, não. Achei uma janela que deixou o time abaixo. O time do Fortaleza piorou. Vai depender muito de como o Hércules vai voltar de lesão. Se o Hércules não voltar no ritmo que ele estava antes, esse time do Fortaleza não vai sofrer um pouquinho até a próxima janela abrir.
Eu acho que essa questão do abaixo do esperado fica mais evidente assim pro Fortaleza, que a gente viu o início de mercado trazendo logo o Moisés de volta, né? E aí aquilo já gerou uma baita expectativa, né? Porque em tese o Caio Alexandre não tinha saído ainda, apesar de já ter aquela pressão do Palmeiras e do Bahia, né, para isso. E trazer o Moisés de um time que pagou por ele um valor alto na última temporada, né? E assim, querendo, não estava disputando indiretamente com outros clubes, né? Falava-se que ele poderia ir para o Vasco, que o Botafogo também teria interesse. Então, assim, foi um baita ganho, né, pro lado do campo, porque a gente conhece as características do Moisés, é um dos pontas que mais desequilibra, assim, um contra um aqui no Brasil, enfim. Então, acho que isso reforça um pouco. E aí, Vini, você acha que o Bragantino entra junto nessa aí também? O chat tá falando bastante do Bragantino aqui, né? Eu mencionei que sai o Léo Ortiz. Se a gente for pegar
Eu
assim
acho. É.
no zero, assim, perdeu,
Sim.
né? Porque o Léo Ortiz é muito importante. Chega o Lincoln, que chega para um setor que já era forte, né? O Evangelista, que está machucado, por exemplo, mas é um jogador que foi chave na última temporada, enfim.
Eu acho que o Bragantino ele é meio contextual, porque o Bragantino ele trabalha muito com o pessoal ali dentro. Tanto que um dos reforços é o próprio Douglas Mendes, que fazia parte do Salzburg, né, do grupo do Salzburg. Então, o Bragantino ele é meio minimalista, assim, mas eu concordo que faltou criatividade, eu acho que pro Bragantino, porque o Bragantino sempre teve isso também, né, de olhar bem assim quem pode estar disponível, mas ao mesmo tempo assim é um time que está abaixo do esperado, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver os reforços, né? Na defesa vem o Douglas Mendes, que tem um bom perfil. Já dentro do próprio clube estava ali o Luan Cândido, que era um zagueiro que joga até como lateral esquerdo também. O Nathan fez bons jogos nesse início de ano pelo Bragantino, como um ala lateral. O Lincoln ele tem entrado na rotação, né? Então o Bragantino meio que foi minimalista, assim, porque não vai mexer muito na estrutura do time titular. Né, os reforços e é isso, mas eu acho que ele entra mais nesse sentido, mas eu acho que é um asterisco porque o Bragantino tem uma maneira meio peculiar assim, de trabalhar, né? Então de buscar jogadores jovens no mercado, alguns até desvalorizados, eles buscando valorizar de volta. Então assim, acho que é um pouco diferente, mas eu concordo que está abaixo do esperado.
É isso aí. E Douglas, eu queria falar contigo sobre o Juventude, né? Que contratou em massa, trouxe mais 10 jogadores para essa temporada depois de conseguir acesso, né? Então tem aqui na lista Cleiton, Edson Carioca, Everton Renan, Kaique Gonçalves, Jean Carlos, tem Rodrigo San, Luiz Oyama, Rildo, Lucas Freitas, Lucas Barbosa, Jefferson, João Lucas, Gilberto e Matheus Klaus. entra nessa de abaixo do esperado, até porque eu acho que existe um contexto para a gente falar desse abaixo do esperado para quem sobe, porque a gente vai tratar ainda das janelas do Vitória, vai tratar da janela do Atlético Goianiense, do Criciúma, e foram janelas que surpreenderam de alguma forma, né, Douglas?
Pois é, o caso do Juventude é bem interessante de falar, porque o Juventude ele apostou muito em jogadores que demonstraram um potencial muito bom, mas que, sabe, estavam em baixa. Tu tem o Everton, que foi um cara que surgiu muito bem no Sport, depois teve uma queda muito grande, o João Lucas, lateral direito, o Kaique em 2022 foi um dos melhores volantes da Série B, pelo Ituano, e não jogou bem no Ceará. Assim como o Jean Carlos, que foi um cara extremamente disputado quando estava no Náutico, então, e também não foi bem no próprio Ceará. Então deu para ver que o Juventude foi muito nessa, né? De caras que demonstraram há pouco tempo um potencial muito grande, jogaram um nível muito alto, mas que não conseguiram explodir e que vinham em baixa. O Jean, o Kaique, o Everton, o Renan, goleiro, né, que estava no Sport, jogou no Atlético Goianiense. Então, deu para ver que eles seguiram um pouco dessa lógica. Agora, eu acho meio arriscado, acho que é um elenco que vai precisar de algumas peças, vai precisar de jogadores no meio-campo, de jogadores na defesa. Agora, eles fizeram uma das contratações que eu gostei na hora que foi feita, né? Que foi a chegada do Eric Popó. O Eric Popó foi um cara que surgiu no Oeste. O Bragantino contratou, começou jogando muito bem, né, no Brasileirão 2022, fez bons jogos, fez gols pelo Bragantino na Série A. E aí foi emprestado ano passado e agora o Juventude traz ele, gosta desse tipo de contratação. Centroavante muito alto, muito forte, né, muito físico. É o tipo de centroavante que quem briga para não cair precisa ter, né, que é o cara que vai receber aquele jogo direto, o cara que vai fazer o pivô, segurar a bola de costas. Eu acho que é um cara que para esse tipo de jogo pode ser útil, né? Dependendo de como a situação do Juventude vai pintar ao longo do ano.
E aí, Vini, fechamos com o Juventude nessa prateleira ou dá para botar no regular ali, na tua opinião?
Acho que a gente pode fechar como também como um abaixo também.
Tá. Falaram aqui no chat do Palmeiras que não seria abaixo do esperado, o elenco é ótimo, mas a janela não chama atenção. O Eric que levantou essa questão. O Palmeiras contratou pontualmente, né? Acabou dando azar da lesão do Bruno Rodrigues, né? Mas trouxe, por exemplo, o Caio Paulista, que estava em alta no São
São
Paulo para a
Paulo.
composição de elenco, o Aníbal Moreno, que tende a ser um cara muito importante, né, no decorrer da temporada. E trouxe o Lázaro também, né? Que a gente falou bastante aqui no podcast. Não sei o que que vocês acham, mas eu acho que não seja o caso do Palmeiras entrar aí, não.
O Palmeiras, assim como o Flamengo, ele trabalhou pontualmente, né? Então ele é porque, assim como também o próprio Atlético Mineiro, é outro time que trabalhou pouco, mas trabalhou em nomes que poucos times conseguiriam trazer os reforços que eles trouxeram. Então eu acho que o Palmeiras é porque justamente, né? Porque já é um favorito e a questão da chegada do Aníbal, ela é a diferença do que fez o ano do Palmeiras ano passado ser muito irregular, né? A falta de um meio-campista para essa posição. E eu acho que pro Palmeiras, né, é uma janela boa, porque focou onde precisava, deram azar na lesão do Bruno Rodrigues, mas uma janela boa pro Palmeiras.
Entra muito no contexto de que a gente vê alguns clubes contratando em massa, outros naquela média ali de 6, 7. Tem clube que o contexto e o razoável é contratar pouco, pontual e preencher as lacunas, né? O Palmeiras tinha necessidade de trazer um 5, né? Desde que o Danilo saiu, ficou essa lacuna, tentou o Zé Rafael ali. E o Aníbal é um cara que atende a isso, né? E tende realmente a crescer durante o ano. Então, realmente, acho que pelo contexto, o Palmeiras não entra nessa, não. Mas aí, talvez a gente possa começar falando do Palmeiras nesse regular. O que é que você acha, Douglinha? Você acha que entra no regular ou ainda merece uma prateleira acima aí?
Para mim, o Palmeiras elevou o patamar justamente pelo que o Vini falou, cara. O Aníbal. O Palmeiras precisava. A peça que o Palmeiras precisava quando virou o ano era de um camisa 5. O Palmeiras foi e trouxe esse camisa 5. Então, automaticamente, o Palmeiras melhorou o que precisava e traz um cara como o Lázaro, que também pode melhorar o elenco, o Caio Paulista, que pode ser um jogador útil, seja o Abel queira ele como extremo, como lateral esquerdo. Então eu acho que o Palmeiras não entra no regular. Eu acho que no regular aí, cara, entra o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro fez uma janela bem honesta para o que a equipe precisa. Acho que talvez tenha faltado uma ou outra coisa, mas de modo geral, dentro do que o Cruzeiro poderia investir, foi uma janela regular. Trouxe o Cifuentes, que é um cara que surge muito bem, né, na seleção equatoriana de base. Eu acho que ele tende a tomar a vaga com tranquilidade ao longo da temporada. O Lucas Romero. Então, acho que o Cruzeiro fez uma janela regular, dentro do padrão, com jogadores que encaixam muito na ideia do Lacamoun. O próprio Dineio, né? Que ele gosta desse centroavante para ganhar, receber jogo direto, receber a bola no pivô. Então, para mim, acho que o Cruzeiro foi uma janela de regular para boa.
No chat aqui o Max Miranda fala que o Cruzeiro elevou o patamar do elenco. Eu tô inclinado a achar isso também, Vini, porque além dos nomes que o Dogrinha citou, Dineno, o Romero, o Cifuentes, trouxe também o Villalba, que é um dos caras que tende a entrar como titular em algum momento na temporada. O Álvaro Barreal também, que é um ala que a gente trouxe até vídeo no canal e que tem excelentes atributos também ofensivamente. Trouxe o Veron do Porto também, que também é outro bom reforço. Você acha que o Cruzeiro está nessa de regular ou que elevou? Porque, assim, é aquela coisa, elevar o nível é muito do contexto, né? A gente viu um Cruzeiro que ano passado sofreu boa parte do campeonato, muitas vezes se cobrava de ter um atacante, né? Porque se tinha. Iniciou o campeonato com o Henrique Dourado, veio o Gilberto depois, enfim. Então, para ti, é regular, meio que mantém o nível ou subiu o patamar de acordo com o contexto do último ano?
O Cruzeiro, de uma maneira geral, para mim é regular, mas na comparação com o ano passado, ele melhorou, né? Então, ele fica no meio termo. Para mim, ele seria o melhor dos regulares ali, tá? Porque para encontrar esse meio termo, justamente por isso, porque não é uma janela sonante. Acho que o Cruzeiro foi muito bem trazendo o Gabriel Veron, mas se a gente olha para os demais reforços, são reforços que funcionam muito dentro do contexto do sistema do Lacamoun. Eu acho que até uma comparação geral, para mim, entra no regular daí. Mas para o próprio Cruzeiro, eleva o nível.
Porque também tem muita aposta, se a gente for pensar, né? Tipo, tem muito jogador de outros mercados, né? E isso, querendo ou não, por mais pronto que o jogador possa ser, de alguma forma, é uma aposta, né? Quando se chega no Brasil, assim, enfim. E aí eu queria falar com vocês agora, já passando para um outro clube que contratou bastante e que fez uma boa Série A no ano passado, que foi o Cuiabá. Perdeu o Antônio Oliveira, né? Mas conseguiu manter algum dos seus pilares, né? Perdeu, em essência mesmo, perdeu o Ranieri, mas assim. O Deyverson continua, Sobral continua, né? Então, o Cuiabá trouxe uma boa leva aqui. Guilherme Madruga, Eliel, Max, Bruno Alves, Pazinato, Gabriel, Railan, André Luiz, Jiménez, Ramon e o Lucas Fernandes, meia que estava no Botafogo. Para você, Douglas, tá no regular ou ainda assim conseguiu elevar?
Cara, é interessante agora falar do Cuiabá. Porque quando a gente fala, a gente tem que sempre pegar o contexto do clube, né? O que o clube está inserido, o que a gente espera desse time. Porque algumas contratações desse time do Cuiabá, se a gente pega a realidade do Cuiabá, que é meio de tabela, via de regra, né? Não brigar para não cair, ficar meio de tabela. Normalmente o Cuiabá faz campanhas bem seguras, né? Na Série A. Tem algumas contratações que eu gosto bastante, cara. O Gabriel, o zagueiro, né? Fez uma série B muito bacana pelo Londrina, muito boa pelo Londrina mesmo. O Guilherme Madruga, que foi o melhor jogador do Botafogo também na série B. O Railan, que foi um cara que eu gosto dele na lateral, né? Um lateral alto, de força, né? Então, foi uma janela bem segura, sabe? Do Cuiabá. Daquelas que você vê realmente seguir o padrão do que a equipe precisa, né? Normalmente o Cuiabá ele segue um padrão muito bem. Definido nas suas contratações. E isso, inclusive, ajuda o próprio Cuiabá a fazer campanhas tão seguras na Série A. É uma equipe que tem um departamento de mercado muito bom. Acho que vale destacar esse ponto aqui. O Cuiabá, ele tem um padrão muito claro nas suas contratações e você consegue ver isso, né? Então eu acho que ele, ao lado do Cruzeiro, como o Vini citou, ele fica no melhor dos regulares ali. Eu acho que ele mantém o nível do elenco, consegue se manter de forma. Eu não vou dizer, vai se manter de forma tranquila, mas tem elenco para se manter na Série A, novamente.
De fato, e aí eu queria também falar com vocês sobre essa cultura, né, do Cuiabá no mercado, que é algo que é interessante, né? Ou vai conseguir trazer um jogador, por exemplo, o Lucas Fernandes, segue um pouco do que foi, por exemplo, o Sobral lá atrás, né? Quando veio pro Cuiabá, aquele jogador que já rendeu, mas no momento recente assim não teve tanto destaque assim. E aí é legal esse tipo de jogador. No, nesse contexto do Cuiabá, porque é uma identidade clara de mercado, né? Como o Douglas falou, né, Vini?
Sim, é uma maneira de um clube que não tem os mesmos recursos de times grandes sendo grandes centros de buscar uma contratação. É o que eu até falava da questão do Bragantino. O Bragantino é um time que geralmente é um time muito criativo, né? Na janela, não foi, eu acho que por isso que ele merece ficar abaixo do esperado. Já o Cuiabá foi um time que perdeu peças muito importantes do ano passado para esse. E buscou, a partir de quantidade também, encontrar bons nomes para essa janela.
E aí eu acho que a gente pode passar adiante também de um clube que acabou de subir de divisão, que é o Atlético Goianiense, outro que contratou muito, né? Eu acho que foi o que mais contratou, inclusive. Temos aqui na lista alguns nomes, inclusive, que são carimbados já de primeira divisão, né? Wagner Love, que é o principal deles, Matheus Zuleta, Tylon, Arauz, Aleijo Cruz, Pedro Henrique, Guilherme Romão, Emerson Júnior, Breno Santos, Maguinho, Pedro Rangel, Emiliano Rodrigues, que é o irmão do Luciano Rodrigues, que é o uruguaio que tem despertado grande interesse aí europeu, Brasil, enfim, uma das grandes promessas uruguaias. Danielzinho, Jefferson Rodallega, Gabriel Barros e Gustavo Campanharo. Dougrinhas, disserte sobre essa janela do Atlético Goianiense para a primeira divisão agora.
Essa me decepcionou um pouco. Acho que assim, eu vejo no Atlético algo parecido, muito parecido com o Cuiabá, né? A ideia de uma equipe que normalmente tem padrões muito claros nas suas contratações. Mas algumas contratações do Atlético eu não gostei. Eu não gostei, por exemplo, do Lopes. Acho que assim. Eu falei agora há pouco sobre a questão de cognitivo, né? O Love é um cara que tem um cognitivo muito alto, ele é muito inteligente jogando. Mas fisicamente ele não aguenta uma temporada de 60 jogos jogando em alto nível. Ele não consegue. Então, tipo, você precisa trazer o Love e automaticamente você tem que ter um cara do nível ou melhor que ele para pelo menos disputar a posição ali, porque você sabe que ele não vai sustentar muito tempo. E o Atlético não tem esse jogador. Perdeu o Gustavo Coutinho, né, que foi o artilheiro da Série B do ano passado. No meio-campo, eu gosto da chegada do Campagnaro para a equipe do Atlético. Acho que é um cara que pode encaixar bem com Baralhas por ali. Eu gosto muito mesmo da chegada do Adriano, que foi um cara que fez uma Série B muito boa pelo Novo Horizontino. E o Atlético já tinha o Alex Vinícius, né, que veio emprestado do Fortaleza, inclusive compraram ele, né, que fez uma Série B muito boa. Então acho que pode ser uma dupla bem interessante ali, dos jogadores bem altos, né, pernas longas, né, passadas longas, rápidos. Então, a dupla de zaga que me agrada, mas mantém-se ali no regular. Acho que fica no regular, no dentro do esperado, talvez. Mas eu esperava um pouquinho mais, considerando que normalmente o Atlético Goianiense faz, eu esperava mais, principalmente para substituir o Coutinho. Acho que precisaria de uma opção a mais além do Wagner Love.
Então, colocamos o dragão em regular ou abaixo do esperado?
Regular. Acho que seria regular.
Bom, então vamos no regular, porque essa prateleira vai acabar ficando cheia, imagino. A gente já tem aqui agora, temos 5, 6, 9, 10. Chegamos à metade, hein? Metade dos clubes a gente já preencheu aqui, lembrando que dos 10 que sobram, só 3 vão para a primeira prateleira, então a gente tem aí 7 para distribuir entre regular e que mudou o patamar de elenco. E aí, rapaz, eu acho que é legal a gente falar do Flu, né? A gente estava, vi aqui no chat alguns falando que o Fluminense não elevou o patamar porque os jogadores que chegaram ou têm idade ou têm problema físico, e aí falaram de Douglas Costa, falaram de Renato Augusto, e a janela do Fluminense foi expressiva. Até por esses nomes mais pesados, né, Vini? A gente viu o Renato Augusto chegando, Douglas Costa, o próprio Marquinhos do Arsenal, né, que foi revelação de São Paulo aqui no Brasil, enfim, não deu tão certo até agora na Europa. O Terans, que teve destaque no Atlético Paranaense, Gabriel Pires, que fez bom brasileiro pelo Botafogo, Felipe Alves, que aí foi um goleiro pedido do Diniz, né, e o Antônio Carlos Zagueiro, esses dois últimos mais para composição. Os restantes, por mais que inicialmente sejam reservas, né, menos o Renato ali, mas os outros sim reservas, esses tendem a ter uma importância maior. Você define o Flu como regular nessa janela ou você acha que ainda assim conseguiu elevar o elenco de um clube campeão da Libertadores?
Eu acho que o Fluminense regular, dentro do contexto dele, utilizando muito a fórmula do que vem sendo o Fluminense, né? Buscando jogadores mais experientes, né? Jogadores com 30 a mais, e isso até é um perigo, na verdade, imaginando uma temporada longa, né? Para um time que vai estar em Libertadores, para um time que a gente imagina que pode ir longe em competições. É meio perigoso andar com uma média de idade muito alta, né? Só para ter um exemplo, no final de semana, contra o Flamengo, o Fluminense entrou com uma média de idade de 33 anos. Então é muito alto. Mas as contratações que eles fizeram foram contratações que funcionam bem, né? Aquela questão, Douglas Costa. Eu acho que é uma aposta interessante, mas já se lesionou. E assim, é claro que a lesão, principalmente muscular, não tem controle, mas no sentido de que o Douglas Costa tem já um histórico. O Fluminense tem jogadores já mais velhos, né? É um risco que o time tá correndo, né? Então eu acho que isso é o que não faz o Fluminense estar acima, tá? Justamente porque meio que não está se preocupando muito com o que pode acontecer e até numa possível renovação em algumas determinadas peças.
E aí que tá a chave dessa discussão, eu acho, para definir o Flu como acima do esperado ou então como regular, né? Porque quando você tem uma espinha dorsal campeã da América com jogadores como Fábio, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Cano, já é uma espinha dorsal envelhecida, né? A gente tá falando de cinco jogadores dos 11 com bem mais de 30 anos, né? Então isso pesa, querendo ou não, no decorrer da temporada, e aí você traz a maioria da janela, inclusive, tem mais de 30 anos, né, dos que chegaram. Mas eu acho que algo que pesa a favor, por exemplo, no se a gente olhar para o contexto, é a relação custo-contratação, porque o Fluminense só pagou pelo Terans, né, desses todos que chegaram. O Marquinhos vem por empréstimo e os outros todos a custo zero, né, por causa de fim de contrato. E aí, Douglinhas, diante desses dois cenários aqui que eu te falo, e eu sei que você é um grande fã de Renato Augusto, e eu deixei essa para você definir. O Flu sobe um degrauzinho aí ou segue no regular diante do que fez ano passado?
Para mim, fica no regular por um motivo: o Fluminense não conseguiu substituto para o Nino. Não tem como. Você perdeu o seu melhor zagueiro. Você perdeu um top 3 do país e não conseguiu repor, sabe? Então, não tem como dizer que o Fluminense elevou o patamar do elenco. Agora eu vou te dizer: a gente meio que esqueceu um time ali no abaixo do esperado, para mim, né? Que foi o Grêmio. O Grêmio fez uma janela bem abaixo do esperado.
Rapaz, boa lembrança, boa lembrança. Essa do Flu aí, eu
Sim.
confesso que eu também tô mais pro regular, porque o esperado era renovar o time, e aí o Diniz aposta muito no Marlon como esse substituto do Nino, né? Mas são jogadores muito diferentes, e aí, enfim, é todo um molde novo que vai ter que ser feito. Cara, o Douglinha citou o Grêmio, e é legal, porque assim, eu acho que entra muito no que a gente falou do Atlético Paranaense, né? Porque é um jogador-chave que vai. E a reposição tá longe de ser a altura, né? O Grêmio trouxe Soteldo, Dodi, o Marquezinho pro gol, Duqueiroz, Mike Pavon e o Diego Costa, que é o substituto do Soares. Vini, a gente já viu aí um movimento de trazer dois pontas esquerdas, né? O Soteldo. O Pavon joga pela direita também, né? Então, nesse caso, tem essa versatilidade que o Renato deve acabar usando. Mas, quando sai um Luis Suárez, a gente espera que venha um jogador, no mínimo, com muita capacidade e que esteja pronto, né? Não um jogador que seja uma aposta como o Diego acaba sendo hoje, né? Apesar da idade, apesar da experiência, é uma aposta nesse caso, né? A gente esperava talvez um Grêmio trazendo um jogador que estivesse em alta, né?
A gente vê que o Grêmio, com Soteldo, Pavon e Diego Costa, ele tentou redistribuir a ausência do Suárez. Ok. O problema é que o Grêmio não se preocupou com o maior problema do time, que é a defesa. A gente estava falando da espinha dorsal aí do Fluminense, que é uma espinha dorsal envelhecida. O Grêmio simplesmente está com uma defesa também envelhecida, com um miolo de zaga que sofreu já bastante contra o Inter, né, no jogo mais competitivo do ano, com o próprio Kahneman jogando mal, sendo exposto em alguns momentos, e o Grêmio não se preocupou, se preocupou muito no ataque, vários nomes foram especulados para substituir diretamente o Suárez, e eu acho que, ok, era realmente uma preocupação importante, né, mas o Grêmio sofreu uma quantidade de gols de time rebaixado ano passado, e o Grêmio não se preocupou com a defesa, então para mim, abaixo do esperado.
Vamos nessa então, Grêmio abaixo do esperado, tá um time grande aqui do abaixo do esperado, então Vasco, São Paulo, Fortaleza, Bragantino, Juventude, Grêmio, imagino que a gente tenha fechado essa prateleira. Como tá aqui na nossa cara já, vamos falar do Criciúma, que eu acho que é um case legal de se falar, cara, porque é um time que sobe, mantendo um treinador há mais de 2 anos, o Tencati é um dos trabalhos mais longevos do país, e não contrata rodo, ao contrário dos outros 3 que subiram, né? O Criciúma só trouxe Renato Kaiser, atacante, já conhecido aqui do Brasil, o Igor Meritão, que estava no México, e aí traz 5 estrangeiros, o Candelo, lateral direito, Baltazar Bárcia, meio campista uruguaio, Miguel Trauco, outro conhecido nosso aqui, lateral esquerdo peruano, e aí o Tobias Figueiredo, zagueiro que estava no Fortaleza, e aí a grande, não diria cereja do bolo, porque está difícil entender como é que o Bolasier vai desempenhar aqui, né? Mas talvez a mais curiosa, Yannick Bolasier, saindo de uma Championship, quando ele estava no Swansea, para vir jogar o Brasileirão Série A em Criciúma. Douglinhas, janela interessante e, no mínimo, surpreendente, né? Acho que se tivesse uma prateleira de surpresa, o Criciúma estaria sozinho ali, talvez.
Cara, o Criciúma, ele fez a contratação mais carismática da Série A. O Bolasie jogando Série A é algo incrível. Inclusive, fica aí a curiosidade, né? O Criciúma, ele pode ter um ataque formado por um congolês e um italiano, né? Já que o Éder é naturalizado. Então, a gente pode ter essa situação aleatória aí rolando no Criciúma. Eu acho que eu coloco o Criciúma no regular, porque o Criciúma ele vai muito nas contratações de acordo com o que o elenco precisava. Trouxeram o Meritão ali, que é para substituir o volante que foi para o Coritiba, que agora me fugiu o nome. Tu tem um Trauco ali, que é um lateral extremamente ofensivo, né, que nem sempre é lateral, às vezes pode ser um meio campista mais avançado ali, e eu acho que foi bem regulado dentro do possível, apostando muito no, na capacidade de controle que o Tencati tem sobre o elenco. Mantiveram, né, os principais jogadores do Criciúma ainda estão no elenco, o próprio Éder, que acabei de falar, o Viseu, o Marquinhos Gabriel, então foram caras extremamente importantes no acesso, conseguiram manter esses jogadores, então foram buscando peças para complementar o elenco, de acordo com o que o Tencati pensa de futebol. E aí achei um mercado bem regular, bem interessante por parte do Criciúma. Não gostei do Tobias, no geral, acho que foi um cara que não me passou boas sensações quando eu fiz a avaliação dele quando ele veio para o Fortaleza, né, para o site do Futuri. E no próprio Fortaleza, eu não gostei do que eu vi do Tobias, achei uma contratação que eu não faria. Agora, achei muito interessante a chegada do Bárcia, né, porque ele foi um cara que surge bem no Independente, só que aí ele tem uma lesão, né? E aí essa lesão freia a explosão dele. E aí o Criciúma aposta na contratação desse jogador. Então acho que é uma contratação que eu acho bem interessante também no meio-campista. Acho que o Criciúma, para mim, ele fica ali no regular. Gostei da janela do Criciúma.
E aí, Vini, o Criciúma vai pro regular ou sobe a casinha ali diante do contexto de segunda divisão no passado? O time tinha um elenco um pouquinho mais curto, né? Se a gente for ver o time titular, tem alguns nomes ali que já são conhecidos nossos, né? Felipe Vizeu, Marcelo Hermes, Marquinhos Gabriel. Mas, para você, regular ou subiu ainda um pouquinho ali o degrau?
Acho que é regular, e sim, o Criciúma tem a contratação mais inusitada no futebol brasileiro nos últimos anos. Certamente é um jogador mais divertido que a gente vai ver jogar esse ano.
Bom, então vamos adiante. Tem aqui na nossa cara: Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Bahia, Inter e Vitória. Acho que a gente pode começar falando do Botafogo, né? A gente falou bastante do Botafogo já nessa temporada aqui do Código BR, né? Botafogo que se reforçou bem pro ataque, isso dá pra gente mencionar aqui. Perdeu o Vitor Sá, é verdade, perdeu o Per, perdeu o Adrielson, mas trouxe aqui o John, goleiro que tá machucado, por enquanto o Gatito vem sendo titular, mas ao que tudo indica, o John será o goleiro principal da equipe. Trouxe o Jefinho por empréstimo. Trouxe o Barbosa para a zaga. O Lucas Jalter para a zaga também. Savarino, Luiz Henrique, outros dois jogadores de extremidade de campo. Pablo também para defesa. Damian Soares para lateral direito. Gregory para o meio. E chegam no meio do ano Alan e Igor Jesus, um volante e outro atacante. Douglas Batista, eu acho que essa janela aqui deu uma surpreendida, que a gente talvez estivesse levando o Botafogo da forma que o torcedor do Botafogo estivesse levando também, né? Com aquele sentimento de resignação, depois de um ano, fim de ano apático, na verdade, né? A questão dos treinadores também. O Botafogo tá sem técnico, isso a gente pode dizer, né? O Thiago Nunes acabou saindo e ainda tá lá o Fábio Matias como interino, não sabe ainda quem vai assumir, se ele vai ser efetivado, enfim. Mas a janela do Botafogo é interessante, né, Douglas?
Pois é, cara. O grande ponto para mim dessa janela do Botafogo foi que o Botafogo, na minha visão, piorou bastante a defesa. Saíram Cuesta e Adrielson, chegaram Alter e Barbosa, que ainda não encaixaram. Acho que defensivamente o Botafogo piorou legal. Melhorou no gol. Eu gosto mais do John do que o Perry, tá? Acho que o Perry ele teve uma fase muito boa ano passado. Mas, assim, se a gente for pegar ao longo de carreira, regularidade, pau a pau, eu acho o John mais goleiro. Tá lesionado, mas eu acho que logo quando voltar, toma essa vaga sem susto, né? Sem estresse do Gatito. Mas do meio para frente, o Botafogo contratou muito bem, né, cara? O Luiz Henrique é uma baita contratação. Cara que tem, sabe, tem tudo, né, que você precisa de um ponta, né? Tem biotipo, velocidade, um contra um. É um cara bem inventivo nos dribles. O Savarino também é um ponta que me agrada. Acho que foi uma equipe que contratou bem. Acho que o Botafogo contratou bem, dentro do possível, muito bem, né? Acho que talvez a melhor e mais importante contratação vai chegar no meio do ano, né? Que é o Alan. Acho que o Alan é uma senhora contratação do Botafogo, porque é um cara que, se você for botar o Alan como camisa 5, vai ajudar. Se você for botar o Alan como interior ali, vai ajudar muito também. Já fez todas essas funções ao longo da carreira em alto nível. Então, eu acho que gostei bastante do mercado do Botafogo. Eu digo que o Botafogo elevou o patamar. Acho que o que impede para mim de colocar o Botafogo no top 3 foi a defesa. Acho que a dupla de zaga o Botafogo poderia ter tido mais carinho.
Sim, o chat lembrou bem aqui que tá chegando o Oscar Romero também para o meio-campo Botafogo. E Vini, o Textor outro dia falou que tinha uma negociação de 20 milhões de euros em curso por um jogador que ninguém sabia. No dia seguinte saiu o nome de Thiago Almada, que, enfim, dispensa apresentações, talvez seja uma das grandes revelações da Argentina dessa geração. Tem mercado europeu de sobra, mas aí acaba entrando naquele projeto que o Luiz Henrique também aceitou, né? Da Eagle. Que aí tem aquela prospecção de um dos clubes do grupo, enfim. Essa janela do Botafogo já é interessante. Com o Almada, então, o Douglas falou da defesa, é verdade, né? A gente tem que também falar do equilíbrio que o time vai ter esse ano, né? Com contratações de tanto nome para frente, a defesa ficou um pouco deixada de lado, de alguma forma, nessa tensão de mercado. Mas o Almada seria uma cereja do bolo, né?
Seria porque assim a contratação do Luiz Henrique já assim ela já muda muito pelo interesse de um outro clube europeu no momento, né? Durante a contratação e que o Botafogo consegue trazer. Agora a chegada do Almada pelos valores ainda já somado que o time já trouxe o Luiz Henrique seria realmente uma quebra de assim, sabe? Seria um golpe na mesa, né? Como falam os espanhóis lá, porque uma contratação que, olha, nem Flamengo nem Palmeiras fizeram até agora, né? Então seria uma quebra assim de paradigma muito grande. Concordo com o Douglas e com o Gabriel. O time foi muito bem nas contratações da defesa, do ataque. A defesa ficou realmente muito a desejar, mas o ataque ele eleva muito, né? E aí, na comparação com o ano passado, o Botafogo pode estar menos equilibrado, mas o ataque ele elevou bastante eleva o nível, sim.
É isso, então o Botafogo eleva o nível junto com o Palmeiras. Aí eu acho que a gente pode falar aqui agora do Vitória, que eu acho que é um mercado legal de se falar também, um mercado numeroso, como é o padrão dos times que subiram, né? Douglinhas vai poder falar melhor do que a gente sobre isso, que ele vem acompanhando com mais atenção o Vitória. O Vitória trouxe William Oliveira, Patrick Calmon, Caio Vinícius, Eric Castilho, Caio Dantas, Muriel, Raul Cáceres, Fintelman, Lucas Esteves, Luan, Maicon Clayton, Alejandro, que talvez seja a grande contratação dessa janela deles, Everaldo, Daniel Júnior, Luiz Adriano, Jean Mota e Luan Silva. Esses três chegaram por último agora e foram boas soluções também, né, Douglas, de mercado.
Cara, o Vitória melhorou muito o elenco nessa reta final de janela, né, cara? Eu gosto da chegada do Gian Mota para o elenco do Vitória, porque é um cara que muito funcional, né? Ele pode ser um meia aberto, pode ser um meia central, pode ser um segundo volante, dependendo do contexto da equipe. Eu acho que ele é um cara bem útil, né? Principalmente para o campeonato que o Vitória vai disputar. Acho que a gente tem que sempre colocar isso, né? As pessoas têm que entender que quando a gente está fazendo aqui a avaliação, a gente está fazendo, por exemplo, a avaliação baseada no que a gente espera de cada equipe. Por exemplo, tem muita gente questionando o Atlético Paranaense. A questão é, eu coloco o Atlético Paranaense sempre como um candidato postulante à Libertadores. E o elenco do Atlético Paranaense, para mim, hoje não briga por Libertadores. O elenco do Vitória, por exemplo, é um elenco para uma equipe que é de uma equipe que vai brigar para não cair. Tenta fazer uma campanha segura na Série A para não cair. E eu acho que as contratações que o Vitória fez são para isso. O Jean Mota é um cara que eu acabei de falar, eu gosto. Eu curto o Alejandro. Acho que ainda não teve o encaixe que se espera no Vitória. Bom destacar, ainda tá pegando a adaptação. Mas é um jogador que me agrada. Eu gostei muito da. Eu falei dessa reta final, porque nessa reta final, o Vitória ele traz dois volantes que eu acho muito interessante para esse contexto, né? Que são o Leonardo, que pagou 3 milhões, né, para a Ponte Preta, e o Luan, que vem emprestado do São Paulo. Acho que o Luan, estando bem fisicamente, tem esse porém do Luan sempre, mas estando bem fisicamente, é um cara, é um volante camisa 5 de bom poderio defensivo, que agrega o que o Vitória vai precisar. E o Leonardo é um cara de boa técnica, é um volante que trabalha bem com a bola. Então, gosto dessa contratação. Acho que o Luiz Adriano é um cara que pode agregar também ao elenco. Então, eu gostei do mercado do Vitória, no geral. Achei uma janela muito segura para uma equipe que está brigando ali, que vai brigar, fazer essa briga ali para não cair. Gostei e eu coloco como subiu o patamar. Acho que elevou o patamar.
Rapaz, você falou, eu tinha esquecido do Luan e do Leonardo. O Leonardo que vem, já está pedindo passagem para jogar Série A há algum tempo, né? Já tem umas 2 temporadas que ele vem sendo especulado em time de primeira divisão. Realmente são dois bons jogadores que vão acrescer bem ao Vitória. Vamos fechar então com o Vitória subindo de patamar, Vini?
Sim, Vitória é uma das melhores janelas. Nos últimos dias, realmente foi quando o Vitória decolou de vez e merece estar no segundo patamar.
É isso aí, então Vitória se junta a Botafogo e Palmeiras na segunda prateleira. Lembrando que é o que o Douglas falou, a gente está falando de contexto. E aí o contexto, lógico, vai abranger o geral, né? Quem o clube trouxe, mas também, principalmente, o que o clube projeta para a temporada. Então, como a gente disse, não significa que o Atlético Paranaense tenha um elenco pior do que o Vitória, por exemplo, por estar lá em último. Mas é que são as pretensões que a gente espera do clube na temporada e o que a gente esperava também de movimentação diante de uma perda de um Vitor Roque, de um Soares no Grêmio. Isso tudo conta para a nossa avaliação. Agora a gente pode passar, a gente já está vendo aqui 5 tubarões que foram fortes no mercado, né? O Corinthians, com toda a turbulência, foi bastante forte no mercado, trouxe bastante gente e jogadores que foram bastante disputados no mercado, jogadores que mudam o nível da equipe. E eu acho que a gente pode falar do time do Antônio Oliveira agora, porque trouxe Rodrigo Garro, Diego Palacios, Ranieri, Hugo, Gustavo Henrique, Félix Torres, Pedro Raul, Mateuzinho, Igor Coronado, Pedro Henrique e o zagueiro Kaká. Douglinhas, esse time aqui, apesar dos pesares, apesar desse início turbulento, anuncia, não anuncia Mateuzinho, treina Mateuzinho, volta Mateuzinho para o Rio, enfim, o Corinthians se reforçou bem, né?
Reforçou. O Corinthians subiu de patamar. Na verdade, o subir de patamar do elenco do Corinthians vai depender muito da condição física do Coronado, né? Já se lesionou. Mas considerando que o Coronado talvez jogue de forma regular ao longo da temporada, o elenco do Corinthians subiu de patamar. Ele é um cara bem técnico, né? Um meio-campista com boa visão de jogo, capacidade muito boa no passe, jogador criativo, mas que tem esse problema aí físico e clínico, né? Então, ele conseguindo jogar no geral, acho que agrega bastante o Corinthians. O Corinthians sobe de patamar com ele. Então, gostei. A saída do Rojas, no geral, eu avalio como o Vini fez no começo do programa. Acho que, no todo, termina sendo positiva para o Corinthians, porque não teria como todos jogarem. E termina sendo um alívio em termos de folha, né? Alivia muito a folha do Corinthians. Eu acho que o ponto do Corinthians, porque a gente fala muito aqui sobre, por exemplo, o que eu falei do Fluminense. Porque o Fluminense não subiu de patamar para mim. Porque o Fluminense perdeu o Nino. O Corinthians perdeu o Veríssimo. Acho que quando tu perde um zagueiro do calibre do Veríssimo, tu não repõe. Por mais que o Félix Torres seja um bom zagueiro, por mais que o Kaká seja um zagueiro que eu gosto, tem potencial, nenhum deles chega perto do nível do Veríssimo. Então você perde um jogador desse, acho que ele te impede de chegar no top 3. Eu acho que esse elenco do Corinthians com o Veríssimo, para mim, era top 3, mas sem ele, elevou o patamar.
Sim, sem dúvida, o Corinthians é uma das grandes janelas. E aí, Vini, você mencionou anteriormente a saída do Rojas, e como o Douglas falou, eu acho que tem uma chegada aí, e conjugada com essa saída, que pode ser bastante importante até para o crescimento dele nesse ano, que é o Rodrigo Garro, né? Ter um pouco mais de liberdade, ser esse alvo de construção, por exemplo, ser o construtor e não o alvo, perdão. E, além disso, a gente tem que tratar também o Antônio Oliveira nessa janela, né? Porque ele chega justamente na janela e depois que ele chega, tem um reforço caseiro, né? Porque o Yuri Alberto começa a fazer gol. E eu acho que isso mostra um pouco desse link que o Corinthians está tendo, né, nesse início de trabalho do Antônio Oliveira, principalmente ofensivo.
Sim, eu acho que o Corinthians vai fazer um bom Brasileirão. Já estar eliminado do Paulistão vai facilitar, porque vai ter um pouco mais de tempo para poder trabalhar. Então podemos ter um Corinthians tendo um início forte de Brasileirão. Acho que alguns jogadores vão se destacar muito ao longo do ano, como o Ranieri. Para mim, o Yuri Alberto também vai jogar bem esse ano. Eu até brincava que o que o Yuri Alberto precisava era de um provisório para o Pato do São Paulo. E esse aparentemente chegou. Um cara que pudesse resgatar a confiança e ele ser importante. Até porque, realmente, o Yuri Alberto é um atacante muito contextual, mas ele tem qualidade. Né? Não era um atacante para ser um meme que foi o ano passado inteiro. Então, eu acho que ele vai fazer um bom Brasileirão. Acho que o Garro tende a ser um bom meio-campista nesse ano. O Coronado, se estiver em campo também, acho que vai ser um meio-campista que vai ser muito determinante com a bola. Ele e Garro, inclusive, trabalhando, vai ser muito interessante. E acho que o Corinthians vai bem esse ano no Brasileirão.
Bom, então vamos de Corinthians elevando o nível. E aí, já vamos emendar aqui no Galo, que tá ali na cara, né? Acho que agora é briga de foice braba mesmo. Galo, Flamengo, Inter e Bahia aí para ver quem entra no top 3. Vamos falar do Atlético, Douglas, que foi bastante pontual, né? Trouxe o Bernard, deve chegar no meio do ano, né? Mas trouxe Scarpa, que é uma solução ali para jogar atrás do Hulk e do Paulinho, e o Brian Palacios, que é uma aposta, né? Um jovem de 21 anos, vem do Atlético Nacional. Então, é o mercado mais pontual do Brasil, na verdade, junto com o Bragantino, né, e o Flamengo, só três contratações até então.
É, mas entra muito naquela de o Galo não precisava de grandes contratações em termos de, como a gente fala aqui em Pernambuco, embaciada, né? É, não precisava disso. O Galo já tem um elenco bem robusto, digamos assim. Você pega, por exemplo, opções de meio campo, o Atlético tem Otávio, tem Batalha, tem Edenilson, Igor Gomes, etc, etc. Então, tipo, o Galo ter o Scarpa no meio campo já é um luxo, né? Você agrega um cara que 2 anos atrás foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, cara muito bom na bola parada. Então, pá. É, você perde o Pavon e aí repõe com o Brian Palacios, que é um jovem que tem uma capacidade técnica muito boa. Tem vídeo aqui, né? Já no canal, se não me engano. É, então, quem quiser conhecer mais, veja o vídeo. É, gosta dessa contratação também. Então é isso, dentro do que o Atlético precisava, do que podia fazer, foi bem. Manteve o Lemos, o Jamerson manteve também, foi uma dupla que terminou muito bem o ano. Então, de forma geral, sim. Talvez tenha faltado um lateral direito. Acho que o Atlético talvez pudesse ter ido num lateral direito aí ao longo da janela. Mas, dentro do padrão, foi bem. Subiu de patamar porque trouxe o Scarpa, cara. Quando tu mantém todo o teu elenco. No grosso, tu mantém todo o teu elenco. E o teu reforço. É o que a gente falou do Palmeiras. O Palmeiras manteve a base e trouxe o Aníbal, que era a peça que precisava. O Atlético manteve a base todinha e trouxe um cara que 2 anos atrás foi o craque do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito difícil tu falar que o Galo não subiu de patamar, sabe?
É, de fato, não, sem dúvida subiu só pela contratação do Scarpa, da maneira que foi, né? Pagou tão barato no Scarpa, a gente vê tanta negociação mais inflacionada, né, no Brasil hoje, e o Scarpa saiu por pouco mais de 20 milhões de reais. Realmente um baita lucro para o Galo nesse sentido, um baita ganho técnico. E aí, uma possível. A gente vai ver isso decorrer do ano, né? É claro que o Filipão vai ter, tem que ter um pouco mais de tempo para conseguir fazer esse encaixe perfeito. Mas Vini, Scarpa, Paulinho e Hulk é assim, é um trio que vai empilhar a estatística esse ano, né? Se tudo der certo.
Vai ser um baita ataque. É, acho que esse Brasileirão vai ser muito disputado por cima, justamente porque os tops, né, os times favoritos mantiveram a base e reforçaram o que precisavam. Né? A gente já falou do Palmeiras bastante sobre isso. É, o Atlético Mineiro é um time que fez um Brasileirão ano passado abaixo do que poderia ter feito. E esse ano está corrigindo o que buscar, o que precisava, e ainda consegue um dos melhores reforços do ano, né? Que é o Scarpa. E sem dúvidas, para mim, é um time que eleva o patamar também.
É aquela coisa, não tá no top 3, né? Porque os três que vão sobrar aí foram de tubarão mesmo.
Foi de Tubarão mesmo,
Bom,
exatamente.
pode falar, Vini, pode falar.
Não, falar assim, é verdade, é porque os três foram, né, e aí é o que foge, né, já abrindo aqui o top 3, a gente vai falar do Flamengo. O Flamengo, se a gente olha para a janela, também não foi atrás de muita gente, mas manteve a base e melhorou o que precisava melhorar, além do técnico, né, que já veio ano passado. Então, por isso tem que estar no top 3, até porque as contratações que o Flamengo fez são de um nível muito elevado, né? De La Cruz, Léo Ortiz, Vinha, são assim, tá muito lá em cima, sabe? Né? Contratou pouco, mas contratou num nível muito elevado. Então, para mim, já tem que estar aí no top 3.
E aí, Douglinhas, acho que a gente pode fazer uma dinâmica legal aqui, que é a gente começar do terceiro pro primeiro, né? E aí você vê entre ali essa distinção entre Flamengo, Inter e Bahia, ou tá muito parelho, enfim, o Vini trouxe aí os três nomes que chegam, e aí assim, esses três nomes que chegam já dá banho em muita janela aí de 15, 10 jogadores, assim, tu juntar vários elencos aí não dá esses jogadores. que tem um impacto, vão ter um impacto enorme com certeza nessa temporada. Você vê o Flamengo ali em que posição ele nesse top 3 comparado a Inter e Bahia? Até pro contexto do Flamengo também.
Eu acho que em segundo. Acho que a janela do Flamengo, o que eu acabei de falar para o Atlético Mineiro, serve para o Flamengo. Acho que faltou um lateral direito, porque por mais que o Varela tenha começado bem o ano, nem ele nem o Wesley talvez ofereçam a segurança de, sabe, 60 jogos sendo regulares ao longo da temporada. Mas, cara, que janelaça. Porque, assim, são três nomes, beleza. Dois são jogadores da seleção uruguaia, o Matias Vinha e o De La Cruz, um deles titular, que é o De La Cruz, e o outro, o Léo Ortiz, que é um zagueiro top 5 do país nos últimos anos. Então, assim, o Flamengo ele trouxe três contratações, mas não foram três contratações, foram contratações mesmo, sabe? Extremamente impactante. E três titulares, né? Três titulares, não tem o que falar. Três titulares absolutos. O De La Cruz começou irregular, muita gente com: ah, será que precisava do De La Cruz? E agora que encaixou pra valer, cara, tu vê que é outro patamar, cara. Jogador extremamente inteligente que pode ocupar várias faixas do campo, nível técnico muito bom, bom em espaço curto, jogadoraço. O Vinha, ele vem para oferecer a melhora, sabe, se a gente considera o ano passado, já que o Flamengo tinha o Felipe Luiz em estágio final de carreira e o Ayrton Lucas, que fez um segundo semestre muito ruim comparado ao que foi o começo de ano dele. O Vinha chega para tomar essa posição, na minha visão. E o Léo Ortiz é a referência defensiva que o Flamengo precisava. O Fabrício Bruno fez um 2023 que eu gostei. O Léo Pereira começou o ano voando, jogando muita bola, mas o Flamengo precisava de uma referência defensiva. Aquele, sabe, o que era o Rodrigo Caio anos atrás. O Flamengo precisava dessa referência. Eu acho que nem o Léo, nem o Fabrício Bruno conseguiriam ser essa referência. O Léo é. O Léo com certeza é essa referência, é um cara acostumado a jogar em linha alta, em coordenar a linha alta, né? Tem um bom senso de liderança, era capitão do Bragantino. Então, gosto bastante das janelas do Flamengo. Acho que, como eu disse, faltou um lateral direito? Faltou. Mas, no geral, muito boa a janela do Flamengo.
E aí, Douglas, acho que já pode puxar aí quem é o terceiro para você, que a gente tem aqui o Bahia com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cuesta, Arias e Estupiñán, o Iago chega no meio do ano. O Inter também teve uma janela, não diria volumosa, volumosa, dá para dizer volumosa, mas que seriam contratações perfeitamente pontuais também. Alário, Robert Renan, Johan, Ivan, esses dois já para banco, né? O Borré, que vai realmente chegar agora. Wesley, Bruno Gomes, Fernando, Thiago Maia e Bernabei. Uma janela bastante honesta, né? Então, para você, quem seria o terceiro nessa, né, pra, entre esses dois aí?
Cara, o Bahia, porque o Bahia não contratou zagueiro. Eu acho que faltou, tipo, trouxe o Cuesta, mas faltou zagueiro no Bahia. Acho que um zagueiro é um zagueiro e um goleiro. Foi o que faltou para a janela do Bahia ser impecável. Acho que o Bahia sofreu muito defensivamente. O Marcos Felipe teve jogos muito bons ano passado, só para ser justo. Mas ele não oferece para tu a regularidade completa, sabe? Acho que tem jogos que ele tem alguns gols que ele toma que tu diz, pô, dava para ter sido um pouco melhor. Mas dá para passar ele. Agora a defesa não. Faltou pelo menos mais um ou dois zagueiros aí na janela do Bahia. Em compensação, cara, do meio para frente a janela do Bahia, assim, sabe, impressiona. Vamos lá. O Bahia disputou e ganhou do Internacional uma disputa pelo Jean Lucas. O Bahia disputou com o Palmeiras a contratação e o Corinthians a contratação do Caio Alexandre e ganhou. O Palmeiras disputou com o Flamengo e com o Cruzeiro Everton Ribeiro nessa janela e ganhou, cara. A janela do Bahia não só em qualidade, mas em marcar território. O Bahia teve negociações extremamente complicadas em termos de ganhar de adversários diretos, né? De times extremamente tradicionais, de times extremamente ricos, e o Bahia ganhou. Então, o Bahia ele precisava marcar um território nessa janela e ele marcou. Ele disse: ó, é isso aqui. Esse é meu nível. Eu quero subir muito meu patamar. Manteve o Cauli, que, como eu falei, tinha interesse do Palmeiras. No começo da temporada, no final da temporada, a temporada acabou. O Palmeiras já fez uma proposta pelo Cauli. O Bahia não só recusou, como renovou o contrato dele. Então, A janela do Bahia, para mim, ela é uma janela de marcar território, de dizer, ó, cheguei, e é isso que eu quero, meu patamar é esse. Acho que o que impede o Bahia de estar ali à frente é a defesa, realmente, é um miolo de zaga. Faltou mais carinho ali. Mas do meio para frente, cara, é muito jogador técnico, é muito jogador com cognitivo muito alto. Eu gosto sempre de destacar essa parte cognitiva, cara. Eu acho sempre que jogadores muito inteligentes vão dar um jeito de encaixar juntos. Não adianta, tu consegue pegar no espaço curto do campo Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton e Cauli, cara, eles vão fazer um jeito da bola andar. Porque são caras muito inteligentes, muito técnicos, caras habilidosos. Então, gostei bastante da janela do Bahia. Eu acho que talvez sofra ao longo da temporada, acho que a gente até falou isso no primeiro programa do ano, um pouco na parte física. Acho que do meio para frente as equipes do Nordeste terminam sofrendo e que o Bahia talvez na janela do meio do ano tente dar uma recheada melhor no seu meio campo por conta disso. Talvez trazer um ou outro meio campista mais para poder rotacionar mais esses jogadores. Porque as equipes do Nordeste acabam sendo as equipes que mais viajam. Então o Bahia vai estar o tempo todo sempre quarto e domingo viajando, quarto e domingo viajando, sempre viagens muito longas. E aí tu tem um cara como Everton Ribeiro, que é um cara já de mais idade e tal, possa ser que em algum momento esse elenco dê uma cansada fisicamente. E aí, na janela de meio de ano, o Bahia pode dar essa melhorada, dar esse up em termos de elenco. Mas do que veio, o Bahia é top 3 para mim.
Vini, em cima dessa análise irretocável do Douglinhas, cara, realmente é um negócio que, se você for olhar, não só pro contexto, né, mas assim, olhar hoje pro Brasil, ver o meio campo com essa capacidade cognitiva, capacidade técnica, e assim, se a gente for olhar característica por característica de cada jogador, é um meio campo que você já olha e fala assim, não, é fácil de encaixar, é um meio campo com características complementares até, né, Vini?
Sim. O Bahia vai ser um dos times mais divertidos de ver também no Brasileirão, justamente por essa qualidade do meio campo para frente. Realmente, eu acho que o diferencial, o que pode atrapalhar muito o Bahia num objetivo maior, pode ser a defesa, pode ser um problema, né? Mas enfim, é aquela coisa, né? Ano passado, quem sabe o Grêmio poderia ter chegado com maiores chances de título se tivesse uma defesa. Talvez o Bahia pode estar numa situação parecida. Não digo de título, mas eu digo de objetivo mesmo. Justamente por isso. Mas são contratações excelentes e é até como o Douglas citou, são contratações que o Bahia consegue mudar o território. E aí é aquilo que eu falei da questão do Botafogo, caso conseguisse trazer o Almada. É uma mudança de um status quo, né? O Bahia se torna um centro. A partir do momento que, numa mesma janela, consegue derrotar três times grandes de grandes centros. Então, acho que o Bahia basicamente está no início, né? Está no início do processo do Grupo City. Então, assim, o natural é que no desenvolver desse projeto, o Bahia consiga, né, contratações melhores, né? Entre aspas, melhores no sentido de mais impactantes. Então, acho que sim, Bahia fez uma janela top 3.
E aí eu já começo o top 1 contigo, né? Porque esse Inter, a gente chegou a falar aqui no programa que tava com tudo certo, perfeito. A única questão era esperar 6 meses pelo Borré, não vai esperar mais. E assim, a única coisa que a gente destacava era a falta do 5 e possivelmente o Arangues fazendo isso, sendo que ele fez bem ano passado, quando o Kudê usou ele de 5. Só que aí, de última hora, chegam 2 5 de uma vez. Chega Fernando e Thiago Maia, dois jogadores que atendem o que o Inter quer, dois jogadores de nível, dois jogadores acostumados com alto nível também, isso é interessante citar, com responsabilidade. Fernando foi capitão do Sevilha, Thiago Maia teve no meio-campo do Flamengo campeão de Libertadores em 2021. Então, são dois jogadores acostumados a esse tipo de protagonismo e resolvem, de uma vez por todas, até para uma possível rotação na temporada, essa questão do 5, possibilitando o Aranha jogar mais à frente, né, Vini?
O Inter ganha muitas possibilidades esse ano. Melhor janela do Brasil. Somado não só a qualidade, mas aí eu vou pegar também um termo que o Douglas citou, que é a questão de ter jogadores inteligentes. O Inter tem jogadores muito inteligentes. Robert Renan, Lucas Alari, que vai ser banco, Borré, que é muito inteligente, o Fernando, né, Thiago Maia, são jogadores que sabem jogar o jogo. O Inter, já com o Kudê na primeira passagem, demonstrou o que pode alcançar, entendeu? Naquela época, um elenco honesto, médio. Só que agora, esse ano, terminou em alta ano passado, com um time muito bem encaminhado, mas que faltava elenco. Então, o Inter até não precisava, assim, de muitos nomes, se a gente olha para o que fez ano passado, né? Mas o Inter realmente estabeleceu uma meta muito alta e terminou agora essa janela de uma maneira muito positiva. E deu sorte, porque buscou o Fernando inicialmente não foi para o Inter, ele resolveu vir depois, né? Saiu do Vila Nova, veio para o Inter, e ao mesmo tempo que o Fernando estava acertando com o Inter, o Thiago Maia também estava conseguindo acertar a chegada. Então o Inter deu sorte. Somado a isso, há outros reforços de elenco, como o Bruno Gomes, que já está fazendo um início de ano muito bom, muito positivo. Então o Inter, assim, fez uma janela irretocável. Não tenho o que falar. Faltava um lateral esquerdo, chegou o lateral esquerdo, né? Que é o Bernabé. Então, que é um lateral que até muda um pouco o que vem fazendo o René, porque essa era o principal ponto fraco do Inter, né? Sem ter um lateral esquerdo, né? E acho que a chegada do Bernabé tapa esse buraco, e eu acho que é um cara que, se conseguir retomar um pouquinho o que fez no Lanús, pode também ser até uma ameaça ao longo do ano, quem sabe, ao René, ou pelo menos somar muitos minutos, assim, tá? Então acho que o Inter acertou muito e ganhou muitas possibilidades, porque muitos jogadores podem desempenhar duas funções aí, aquela questão do próprio Arantes. Pode ser o 5, pode ser o 8, vai ser o 8, obviamente. E ainda assim, como opção de 8, vai ter o Bruno Henrique, que também está começando bem o ano. Para atacante, tem aquela dupla, a dupla clássica, né? Que começou já o ano, que é o Alan Patrick e o Ener Valencia, mas que a gente sabe que a dupla vai ser Borré e Ener Valencia, e é quem pode jogar como 8, né? Pode, ou como o 10, aí, talvez mudando o sistema, pode ser o Alan Patrick enganchando. Então, assim, o Inter ganha muita possibilidade, né? Então, a gente vai ver um Inter que vai rodar muito elenco ao longo do ano, justamente porque agora tem um elenco muito bem encorpado e com muita qualidade.
É isso, Douglinhas. Eu acho que o ponto crucial para estar o Inter ali nesse topo do pódio é não ter lacuna na janela, né? Todos os times aqui a gente citou pelo menos uma lacuna. Falamos de uma lacuna, por exemplo, do Bahia. O Flamengo não tem uma lacuna também na lateral direita, não tão flagrante assim, porque o Varela ainda pode entregar. Mas o Inter é o time que não tem lacuna na janela e agora não tem lacuna no elenco também, né, Douglas?
Isso. Acho que o Inter fez uma janela para vir brigar por muita coisa, né? Acho que o que pode impedir o Inter mais na frente é a Copa América, porque vai perder alguns jogadores. Mas você vê que a janela do Inter foi tão boa que ele se preparou para isso, né? Você vai perder Ener Valencia e Borré de certeza, mas aí tu pode botar Alário e Alan Patrick com uma dupla. Então o Inter ele se preparou até para isso, né? Foi uma janela muito boa, cara, muito boa. Começou já boa com Robert Renan chegando. O zagueiro sabe que ainda está em fase de adaptação, mas tecnicamente impecável. E aí tu ganha como opção no banco um cara como o Mercado, cara, que é muito bom zagueiro, é um cara muito seguro, uma liderança grande do elenco. E aí tu olha as opções para cinco, com o Fernando e Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia vai ser o titular, não vai ser o Fernando o titular, porque eu acho que o Thiago Maia ele faz muito a função de cinco que o Coudet precisa, principalmente para pressionar. Ele, inclusive, já, se a gente parar para pensar que o Alan Patrick talvez seja esse 10, se a gente imaginar a dupla com Ener e Borré e o Alan Patrick como 10, o Inter talvez defendendo com 7, né, com a linha de 3 no meio-campo, eu acho bem provável isso, inclusive, bem possível. O Thiago Maia ele já fez isso, cara, e muito bem com o Dorival. Então ele é um cara que já é acostumado a fazer isso, é um cara que é acostumado a cobrir espaços no campo, é um cara que vai muito bem pressionando. Então eu acho que ele vai terminar sendo titular. E o Borré, cara, é chovendo molhado, né? Acho que periga ser a melhor contratação do ano junto do De La Cruz e do Scarpa. Acho que o top 3 contratações são os três ali. Cara, muito bom atacante. É, a gente não falou, mas acho que citar o Wesley, né? Talvez tenha sido a contratação mais questionável do Inter, mas ele vem para ser reserva do Wanderson, né? Porque se a gente parar para pensar, o reserva do Wanderson era o Pedro Henrique, que é um cara de característica completamente distinta, né? O Pedro Henrique é um cara muito mais de espaço, de finalização, de entrar na área. O Wanderson não, um cara de carregar bola, de condução, de drible. O Wesley, por mais que seja pior que o Wanderson, eu acho o Wanderson, inclusive, bem melhor que o Wesley, ele se assemelha em característica. Então, se você precisar, em algum momento, de uma característica ali parecida, tu tem um Wesley. Então, acho que, no geral, a janela do Inter foi impecável. Dentro do que precisava, buscou jogadores importantes para o banco. O Vini falou do Arangues, que pode ser um 5 ou um 8. Isso serve para o Bruno Gomes também, que é um cara que com certeza não vai ser titular, mas que tenha começado bem no Inter. Mas serve para ele também, ele pode ser um 8. Bruno Henrique também. Então, bem, bem boa a janela do Inter, bem boa mesmo.
Então é isso, senhores. O print está aí. Fechamos então com Inter, Flamengo e Bahia como as três melhores janelas. Palmeiras, Botafogo, Vitória, Corinthians e Atlético Mineiro elevaram o nível em relação ao último ano. Cruzeiro, Cuiabá, Atlético Goianiense, Fluminense e Criciúma se mantiveram ali no regular, mantendo uma boa qualidade para esse ano, em relação também ao contexto, em relação a, no caso de Atlético Goianiense, Criciúma, o acesso, algo que se esperava também. Aqui, ficaram abaixo do esperado Vasco, São Paulo, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Juventude e Grêmio, cada um no seu contexto. E aí, o que realmente ficou por último e que decepcionou bastante foi o Atlético Paranaense pela lacuna do Vitor Roque, enfim, e diversos outros temas que a gente já citou anteriormente, até de forma mais profunda, em outros programas. Mas tá aí o print, esse foi o tier list de mercados do Código BR. Lógico, sempre salientando que a janela nacional ainda está aberta, então pode-se ver alguns movimentos interessantes acontecerem ainda, enfim, existem clubes que, como a gente disse aqui, tem lacunas, a maioria tem lacuna, né? Então vai acabar que vai ter alguma movimentação, né, nesse período, que vai até abril, até o meio de abril, a janela nacional. Mas ficamos por aqui. Foi um baita episódio, uma boa adesão da galera também, bastante interação nos comentários. Agradecer quem teve até aqui e agradecer aos senhores. Valeu, Vini. Grande abraço, prazer sempre recebê-lo aqui.
Valeu, Gabriel. Valeu, Douglas. Um prazer. Grande episódio, muito bom. Acho que agora a gente vai poder ver esses reforços já estreando. Muito curioso. Acho que o Inter, que é o mais forte, é o que mais gera expectativa, justamente pela possibilidade. Assim, o Inter tem muita possibilidade. E a questão do Borré, que eu acho que é o principal reforço do Inter, o que mais chama atenção, e que eu já conversava com amigos, é que é uma contratação que é rara de acontecer no Brasil, porque ele simplesmente era titular do Breno. Ele era titular de um time de uma liga top 5, jogava todos os jogos regularmente, não estava mal, e ele resolveu vir. Então, assim, a chance desse cara já começar voando, é claro que depois que foi anunciado, o Bremen colocou ele no banco de reserva e ele perdeu uma sequência de jogos. Mas não deve afetar muito o ritmo dele, mas é o que chama atenção. Né? É uma contratação muito rara de acontecer, justamente porque não é um cara que estava escanteado na Europa e decidiu voltar. Não, ele era titular num time médio, não era um time ruim, um time até bem treinado, mas que decidiu vir para o Brasil. Então acho que vai ser bem interessante ver acompanhar. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
É isso. Valeu, Vini. Valeu, Douglinhas. Brasileirão chegando. A gente esfrega as mãos, né?
Pois é, cara. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora legal dos estaduais também, né? Fica o momento que importa. Vim aqui só para finalizar, para dizer que eu falei do top 3 ali, né? Que foi Scarpa, De La Cruz e Borré, mas no meu coração a principal contratação sempre vai ser o Bolasie no Criciúma, não adianta. Ah, cara, não tem como. Vai ser no mínimo legal de assistir. Se a gente pensar que 5 anos atrás a gente estaria falando de Bolasie jogando no Alfredo Jaconi na neblina, acho que ninguém pensaria nisso. Então, Bacana, gostei muito e até a próxima.
É isso. Vai ser um Brasileirão, lógico, como a gente citou aqui, com sarrafo alto, mas um Brasileirão curioso. Sempre legal ter esse tipo de história, né? Imagina, eu acho que a gente nunca imaginou ver uma dobradinha na esquerda no Heriberto Rius, um saudoso estádio, Caldeirão, quando é difícil jogar lá, com Miguel Trauco e Yannick Bolasie. Vai ser certamente interessante se ver também o trabalho do Tencate dando continuidade, um baita treinador, um baita cara, a gente recebeu aqui no TPI. Então é isso, meus amigos. Muito do que a gente falou aqui tem texto, tem vídeo no YouTube também, então se você se interessou por algum tema que a gente tenha falado, dá aquela pesquisada no nosso canal que você fatalmente vai achar, ou então no nosso site, as nossas matérias que a gente posta semanalmente. Amanhã tem vídeo do novo lateral esquerdo do Inter, o Bernabei. Também bastante interessante para vocês acompanharem. E é isso, meus amigos. Código BR 148 chegou ao fim. Baita episódio. Um abraço e até semana que vem.